Vai lá, sabe de quem?
Ah, meu Deus.
Slowzinho da Bahia! Isso. Camisa 10 e faixa, só tapa de qualidade monstra, só o quê? Breja gelada, véu de noiva.
Cala a boca, cara.
Só o quê?
Cala a boca, certinho? Cara. Tá tudo certinho.
Liberado?
Liberou.
Dá um play aí se você é macho.
Cuidado, cara.
Então, não sei se você, você é macho duas vezes.
Queria... Tô pensando o que aconteceu na vida.
Aconteceu nada, não. Tá com pau.
Você está ouvindo o Zcast.
Tá começando mais um Zcast de bolsa do bagulho.
Pô, neles.
Eu tive.
Eu vou virar carioca até o final do mês.
Ai, que horror. As férias vão chegando e o filho da puta vai virando carioca. É, eu tive uma experiência muito interessante.
Não faz sentido nenhum.
É tarde falar isso ou não, foda-se. É a cronologia confusa. Mas no último podcast a gente achou que o Brunão estourou o áudio com o está começando, né? O último. Duas semanas atrás.
Mas é a mania dele, né?
Então, mas a boa notícia é que o nosso novo rig de gravação, ele é tão profissional que ele não estoura.
Com o nosso novo quê?
Nosso rig de gravação.
Caralho, o ouvinte aí fica ligeiro, porque chegou o momento de você...
Eu queria comentar, mas eu não sei o que ele falou. Eu tô com um rig de gravação, tô pensando numa...
É, não dá.
Rig, sem o N.
O que eu quero dizer pro ouvinte é que finalmente chegou o momento da tranquilidade.
Será, cara?
De você sentar, dar play e relaxar, porque o áudio não vai estourar,
não,
vai cagar.
É, então,
tá puta. Tá bonito, porque sabe finalmente,
que
graças...
É aí que vem a desgraça.
É, então, é
quando
foda.
Chega na tranquilidade, na vida boa.
Há duas semanas atrás...
É, a gente, né, desacostuma.
Quem ouviu o cast de duas semanas atrás, ouviu o Slow falando exatamente essas palavras, e eu prometi pra ele que mais ou menos um mês a gente teria um áudio bom.
Um áudio perfeito.
Então ainda não é o momento. Mas
tá
a gente tá trabalhando.
Cara, o ouvinte agora, puta, graças aos nossos apoiadores aí, graças à galera que tá...
É, tá tudo
sempre
dando certo,
compartilhando,
cara.
Ouvindo e dando força pra gente. Porra, a gente vai melhorando, né, cara?
E tá
isso
bom.
É muito bom.
E eu vou falar que tá melhorando muito.
A gente
muito
tá muito feliz de ter uma qualidade melhor pra falar a bosta pra você.
Mas dito isso, é bolso, então é filme, né? Como sempre, a gente vai ter
e
que...
A gente não pode ficar enrolando no começo.
A gente não pode enrolar no começo.
É, nossa, porque ninguém tá falando nada.
Não, tem que ir direto pro filme.
Tem que ir direto.
Eu já quero dizer o seguinte, que o nego não é burro, o nego já viu o título, o title.
É, claro.
E já entendeu tudo. Eu vou falar aqui, ó. Quando o Scorsese morrer, ou quando ele parar de fazer
você
filme...
Você quer dizer semana que vem?
Pode ser.
Provavelmente
eu vou ficar triste, cara.
A vida é efêmera, né?
Poucos caras, assim, vão me deixar tão chateado quando morrer, quando esse cara.
Vai mesmo?
Ou quando ele parar de fazer
mas
filme.
Mas você vai mesmo?
Muito, cara.
Eu não.
Por quê? Não?
Não sentirei falta.
Mas você é tipo o Gugu, assim, morreu, vai ser uma tragédia.
Não, pra mim, entendeu?
Mano,
pra,
teve pra muita... A vanguarda do Brasil, os seres humanos incríveis, falaram que o Gugu morreu no auge. Você tem noção do que eu vi isso?
A risada do Slow. Acho que ela definiu.
Cê noção.
Mas é o que eu quero dizer.
É isso aí.
É, Gugus à parte, né, cara?
Morrendo no auge.
O Scorsese, ele é um cara que quando ele pega pra fazer um filme, ele vem legal, entendeu?
Tipo, não, é verdade.
Ele tem aquela parada que quem é fã dele já sabe o que esperar algumas coisas, mas ele sempre dá mais pra você, ele sempre tem qualidade. Ele...
Então, vocês acham...
Eu acho que esse filme do irlandês aí, que a Netflix bancou e foi
pois
toda
é.
Essa situação aí que a gente vai comentar, mas eu acho que esse filme, ele é um ódio, assim, é todo o trabalho do Scorsese, não só o trabalho dele, mas todos os atores que participaram.
Então,
né?
Por isso que eu acho importante. Vocês acham
que gostoso,
você acha,
né, cara,
que um dia a gente vai fazer um podcast do Scorsese? Vocês acham que vai acontecer? Quando
eu
ele
queria,
morrer, né?
Eu
quando
queria,
ele morrer.
Eu queria,
é, a gente pode fazer. Tem bastante
daqui coisa. A três
casts. É, daqui a muito em breve. Então, eu acho que a gente vai evitar um pouco de falar da carreira dele, porque quando sair o cast do Scorsese, a gente vai poder, né?
Aí
falar
sim,
legal.
Aí sim,
mas
sim,
eu acho que é válido pontuar o que o Slow falou. Esse filme é como se fosse meio que uma ode à carreira dele.
Sem dúvida.
Sim, cara. O Eugênio acha que poderia ser o último.
Eu sinto que é o último.
Pode ser,
você sente que
cara.
É o último,
eu
né?
Eu sinto que é o último.
Eu acho que o Scorsese, ele tem lucidez e dinheiro pra fazer
e
pelo
sobrancelha
menos
pro...
mais.
Porra.
Né?
Mas assim,
mas
esse
for o último,
filme, ele é o
beleza,
molde daqueles filmes clássicos dele.
Exato.
É o que eternizou ele em Hollywood. Então ele trouxe a mesma fórmula, trouxe os atores que ele utilizou nesses filmes.
Em vários dos filmes,
em vários
né?
filmes velhos, e ele fala de uma história, que é aquela história que ele gosta de contar, que é uma história real, é uma história que passou.
Ó, pra gente começar a falar do irlandês, é importante primeiro deixar claro que todos os três adoraram o filme, né? Então a gente gostou muito, é
sim,
óbvio.
Eu vi críticas negativas.
Ah, puta merda. Sem condições, né?
Do público em geral e de críticos também. Eu vi algumas críticas, principalmente em relação ao tempo muito estendido.
Ah.
Que pra mim, a gente vai discutir aqui, né? Mas a gente achou que beleza.
É
né?
Bullshit, não, é bullshit, isso é bullshit.
Mas assim, não, o filme ser longo não tem problema de tempo, de você falar assim, caralho, o filme não acaba. Pra mim não teve.
Ele não existiu
tanto
isso.
Tempo,
né?
Vídeo Poderoso Chefão, né, cara?
Exato.
Poderoso Chefão é tão extenso quanto. E é tão denso
quanto.
É, cara.
Não, mas pra você que é fã de blockbuster aí, você assistiu Vingadores e gostou. Exato. Então a parada é a mesma. Tipo, se o filme não parece longo, não foda-se. Importa se ele é longo.
A única coisa ruim de ser longo, diferente de Vingadores, que você, tipo, ó, eu vou ter que ir no cinema, então vou pegar um final de semana pra ir no cinema, etc e tal. A gente tem um tempo muito limitado. É. E o ruim pra mim, tipo assim, eu vim em casa. E eu tive que cortar o filme.
Você viu que na internet teve um cara que ele dividiu em 4 capítulos?
É, então tem minutagem.
Ele conseguiu fazer uma minissérie de 4 episódios.
E faz sentido, né? Faz sentido.
No corte certo.
É, eu queria muito ter visto numa sentada só, porque são muitos personagens que são apresentados. E vendo depois, caraca, esse maluco, o que ele fazia mesmo? Tipo, dá aquele.
Eu tive a experiência de ver de uma vez e pra mim foi muito bom. Mas o que eu quero falar é que, assim, todo mundo aqui gostou muito, a gente vai comentar bastante sobre o filme, mas assim, eu acho que é uma aposta negativa da Netflix, entendeu? E eu vou comentar bastante, eu vou inclusive falar mal do Scorsese nesse cast, eu queria já limpar minha bunda pré. Eu sinto muito por isso.
Não, tá suja, até o final do cast.
Mas é por quê?
Você tá limpando a bunda que tá limpa, você vai cagar.
É, então é, eu tô limpando pré, exato.
Tá limpando pra cagar.
Mas por que que eu digo isso? Porque esse filme me fez abrir os olhos pra muitas coisas. A gente vai comentar aqui sobre a carreira do cara um pouquinho, a gente vai comentar sobre o Odd, né, tudo. Só que a gente coloca o nome do Scorsese, por exemplo, vocês mesmos falaram, ah, o Scorsese trouxe os atores. Isso não é verdade, né? É importante a gente deixar claro que quem criou tudo isso foi a Netflix. E não, o Scorsese bem. Não trouxe os atores.
Mas eu acho que a Netflix proporcionou pra gente.
Tudo bem.
Aí tudo bem, acho que eu posso tirar o agradecimento só ao Scorsese e passar pra Netflix.
Você entendeu o que eu tô falando?
Os produtores da Netflix falaram, mano, a gente pode fazer algo grande.
É.
Não à toa.
É nesse sentido. Mesmo,
que o lobby esse pra projeto, esse filme no esse Oscar tá grande, né?
Também antes da Netflix. Né?
Sim, sim.
A Netflix foi que falou assim...
Vamos fazer.
Mas Scorsese, dá pra fazer. Então, de certa forma, foi o Scorsese e eu acho que tem uma pessoa que entra junto com ele, que é o próprio De Niro, né?
Sem dúvida.
Porque o próprio quando tem, depois do filme, tem uma conversa entre o De Niro, o Scorsese, o Al Pacino e o Joe Pesci.
Sim, que é incrível.
Ali o Joe Pesci, ele fala muito apontado pro De Niro, né? Mostra que quem foi buscar os atores, quem fez criar o projeto, não foi só ele, como o De Niro tava junto. Então, tipo assim,
eu não vou...
acho que era um pouco mais... uma coisa conjunta entre os dois, eles queriam fazer esse projeto maluco.
É, deixa eu vou me retratar da minha retratação. Eu não vou falar mal do Scorsese. Eu vou só lembrar que tem muito mais gente envolvida. É isso. Desculpa.
Ah, tudo bem.
É,
tudo bem.
Perdão.
Eu quero dizer assim, tipo, pensa nesse filme, né? Como ele foi concebido pra um modelo de cinema. Isso é interessante, a discussão que tá bastante atual, que é essa produção original pra streaming ou não, né?
Sim, sim.
E 3 horas e meia desse filme em um cinema.
Mas não ia existir.
Eu acho super complexo a maneira de você distribuir isso, porque o público em geral não ia absorver legal isso.
Show, então...
Você pega, por exemplo, um filme...
Não, não ia,
um filme que a gente fez um lobby gigante aqui no ZCast há uns anos atrás foi o Lobo de Wall Street.
Pois é.
A gente ficou louco com esse filme que é 2 horas e meia.
Ainda é um dos nossos preferidos da história.
E a gente fez um lobby na época do Oscar, a gente comentou, um dos nossos filmes preferidos, tinha que ganhar muita coisa.
Todos
porque ele mostra muita coisa legal, ele tem uma dinâmica legal.
Famoso nada.
E vocês lembram os comentários aqui no cast da gente? Era todos negativos.
Muito longo.
Todas as pessoas achavam esse filme too much, não necessariamente feito pro, merecedor de qualquer prêmio.
Pois é.
E a gente falou, caralho, que estranho.
Como pode?
E aí, baseado nessa recepção, que eu penso que hoje o Irish Man, talvez ele chegasse no cinema com uma força e caísse essa força.
Eu concordo completamente.
Ao longo do período de exibição.
Então, e aí a gente, vamos primeiro discutir a minutagem. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, mas pra mim, o fato de ser Netflix proporcionou a oportunidade da gente ver primeiro a edição do diretor. Entendeu o que eu tô falando?
Sim.
Se fosse pra cinema, esse filme teria 2 horas. Teriam cortado 1 hora e meia.
Exatamente.
E é fácil cortar 1 hora e meia desse filme.
2 horas e meia.
E é fácil.
É o que o cinema comporta. E olha que Vingadores 3 horas foi tipo assim, ó. Oh,
é, exato.
Né?
Foi só porque a Disney pagou.
Tinha discussões de parar o filme no meio pra galera mijar.
É.
Mas era tipo 5 horas, a galera ia assistir.
É verdade. Mas a verdade é que esse filme, ele tem uma minutagem que é realmente absurda. Eu concordo com o Sloan nesse sentido. E eu acho que foi uma oportunidade muito boa, tipo, ele produzir na Netflix pra ter essa liberdade.
E outra coisa, eu digo que hoje não vai ficar puto agora.
Ótimo, porque eu já vou falar
um problema. Eu vou arregaçar. Porque filmes como esse, tudo bem que é outra parada, mas filmes como esse, com essa minutagem, e filmes como Roma, do...
Nossa, mas aí
do meu querido Cuarón,
uau.
São filmes que não teriam espaço, pelo menos eu acho, o Scorsese teria espaço em qualquer cinema do mundo, mas, tipo, não pra fazer exatamente o corte que ele quisesse.
Com certeza não.
Tem algumas restrições e tal.
Eu.
Cortes como o Scorsese, que é o Scorsese que é, ou filmes, tipo, completamente... né, fora do circuito, como o do Cuarón, são possíveis ir até pro Oscar por conta da Netflix,
sim,
ou de streams como a Amazon, ou como a HBO, tá ligado?
Não,
isso é uma discussão que eu acho muito pesada, porque
eu acho...
porra, mano, tá aí,
eu não queria
olha a oportunidade.
Vai ter que entrar.
Tem que entrar.
É assim,
a crítica do Martin Scorsese é basicamente por causa disso.
Sim.
Que crítica é essa que você tá falando? A crítica que ele fez com a Disney, né?
É.
Com os filmes da Marvel.
Sim.
Que ele falou lá, o bolão de merda que ele falou lá.
Bom,
mas é muito por conta disso, ele é um cara que ele tá meio que puto, eu acredito, porque assim, assim, independente do filme da Marvel do Vingadores ele ter 3 horas, nego vai assistir e foda-se.
É verdade, é verdade.
Sim.
Porque
vai
é
ter público, né? Claro. Todos os atores.
No caso do filme do Scorsese, ele fala, porra, isso que é foda, porque quando eu vou tentar vender pro cinema direto, o problema é esse. Eles preferem pegar blockbusters e tal. Por isso que ele falou que a Marvel não é cinema.
Exatamente.
A palavra que ele usou.
Que é como se fosse uma forminha bonitinha.
Exato, não foi a mais correta e tal, mas só que a discussão dele é essa. Ele fala, porra, eu tô fazendo um filme, eu quero fazer 3 horas e meia, é um filme que é cinema, é baseado num personagem foda, etc e tal, e eu não tenho espaço pro cinema, o cinema não quer vender.
Pois é, cara.
Porque ele tem que lembra, o público também não
sabe
quer
o que dá pra comparar? É foda, Tarantino, né, em Cannes. É. Tarantino passou o filme em Cannes dele, uma vez em Hollywood, e sim, a galera falou um bolão, teve discussões e tal, e falou, não, galera, relaxa, é esse corte aqui talvez não seja o mesmo dos Estados Unidos.
É, então, esse
porque
é o corte meu.
Eu sei que a indústria vai me podar, eu sei que a indústria vai ter essa porra.
É, então, é complicado.
De fato, né, mudou o corte.
Porque, tipo, de certo lado, eu acho muito absurdo o Scorsese criticar qualquer forma de cinema que é em forma, porque o Scorsese, pra mim, é um diretor que usa forma. Mas o meu problema com essa minutagem desse filme é que eu não sei se vocês tiveram essa sensação que, pra mim, eles usaram tudo que foi filmado. E isso, pra mim, foi um problema, entendeu? Parece que não houve edição. Tipo, claro, houve edição da ordem.
Tudo.
Mas tudo que eles tiveram de filmagens, falaram, vamos lá.
Já que é na Netflix, você pode dar pause pra ir mijar.
Exato. E a gente nunca vai ter a oportunidade de lançar outra versão, vamos postar tudo.
Já manda tudo.
Eu acho que não, porque assim, é que a gente não tem muita noção de quanto tempo eles filmam pra fazer um filme. Eles filmam muito tempo.
É verdade.
Então, tipo assim, é impossível que...
Mas você concorda comigo que tem cenas facilmente cortáveis que não fariam nem falta na história?
Exato, mas aí que eu acho que...
Ou estendidas,
você falou antes.
Ou estendidas.
A ideia de ser o corte do diretor.
Sim.
Dele ter a liberdade de fazer o corte dele.
Ou a visão dele,
Eu tô do lado da Netflix de falar, lança tudo. Eu tô do lado.
Ah, não, claro, sem dúvida.
Eu, como fã do Scorsese...
Não existe isso, não existe lançar tudo, não existe.
Tipo, lança grande.
Corte do diretor. Corte, já tá dizendo no nome, né? Corte. Então ele cortou. Mas, tipo, do diretor. É aquilo que ele queria passar, tá ligado? Tudo.
Porque assim, uma coisa que...
Hoje tá dando uma discussão fora do Zack Snyder, né? Do Snyder Cut.
Snyder Cut.
Assim, o filme, a gente falou que o filme não é longo. A gente não sente.
Não, não. Isso não é problema.
Isso é bonito de ver, né, cara?
A edição existe ali. A história é contada... Por isso que eu falo que, por mais que o Marco Scorsese, ele tem a forma dele de contar a história, né? Tanto que você falou de forma, assim, ele tem a fórmula
dele. Ele tem uma fórmula dele, sim.
Ele faz algumas viagens, mas ele tem aquela fórmula dele. Você reconhece várias coisas. Ah, putz, isso aqui é muito...
É Scorsese, isso é Scorsese.
E esse filme especificamente, esse filme aqui, mais do que, por exemplo, se for ver o Lobo de Wall Street, eu acho que ele brinca um pouco mais.
É, acho que foi aqui, o mais longe que ele foi.
Aqui eu acho que ele foi mais no...
Mais centrado, né?
É. Porque é uma ódio aos filmes dele mesmo. Então, tipo, ele foi, né, ó, aquele corte
pra caralho,
lá,
mano.
Taxi Driver, lembra quando eu fiz isso aqui? Cassino, né?
E mesma coisa.
Tanto é que eu tava assistindo o filme e eu pensei, nossa, eu senti que uma hora e meia dessa história foi assim, ó, eu sou Scorsese e eu tô chegando, tá ligado?
Então
você acompanha os primeiros arcos do filme dessa uma hora e meia, porque depois você tem um tempo de um filme inteiro, né, pra assistir.
Sim, sim.
Você tem 2 horas ainda.
São 3 filmes.
Ele apresenta a máfia, ele apresenta a Irlanda, ele apresenta catolicismo, ele apresenta a Itália.
É, corre, tudo que define Scorsese.
E ele corre todas as linhas do tempo, ele consegue mostrar um pedacinho de cada, né, do De Niro. Ele consegue falar da carreira dele, ele consegue falar dos elementos que ele aborda, ele consegue fazer um ódio à carreira do De Niro. Ele
fala a história do filme.
Ele consegue homenagear.
A história do filme.
E ele apresenta a história,
e
ele ainda consegue homenagear o De Niro. Falar o De Niro nessa época, o De Niro nessa época.
É muito incrível.
Ele consegue fazer tudo. Ele fala, agora legal.
Você fala assim, nossa, tudo isso. Uma partida.
Eu vou trazer a galera e vou fazer um filmaço. E vai. Só na Netflix ou em serviços desse tipo, eu acho que uma obra.
Ele tem essa liberdade, né?
Ia ter a liberdade.
Eu acho que é aí que vem a tristeza dele. Ele fala assim, cara, não é possível que o público. Porque assim, pra quem não conhece, o Scorsese ele grava tipo clipe. Ele faz. Mano,
ele faz um monte de coisa. É muito ativo, né?
E ele é um cara que ele pega, por exemplo, filmes antigos e ele faz aquela revitalização, pra gente não perder. Porque assim, quando você filmava em película antes, é extremamente inflamável esse material.
Sim, era uma bosta.
Se perdeu, já era. Foda-se, não é digital. Ah, guarda na CPU, guarda no servidor da Amazon.
Um H12, na nuvem.
Não tem isso. Então, tipo, ele trabalha com isso. Ele faz um trabalho pro cinema. Por isso que é foda. Porque ele fala que, tipo assim, a Marvel faz não é cinema, é contraditório, né? Porque o cara que tá retratando o cinema...
É absurdo.
Mas, ao mesmo tempo, você entende... acho que eu entendo a tristeza daquele cara velho.
É.
Esse filme passa muito isso, né? Aquele cara velho que fala, caralho, a gente perdeu, né?
Acabou
a notícia.
Nessa época.
A minha época acabou. Ele é aquela dos 180 HDs de não sei quantos teras pra guardar os efeitos de um filme.
É.
Que foi o do Vingadores.
Como pode, né, cara?
Quando o Scorsese leu essa notícia, ele falou, não é possível, brother. Que os caras estão empilhando 180 pedaços de metal
e falando que esse é um filme.
Pra guardar só os efeitos especiais de uma película que foi gravada num galpão verde.
Num galpão verde,
Aí, tipo, eu acho que com um cara que é muito o disco da parada tem uma,
machuca,
uma,
né, cara?
Uma dificuldade de aceitar.
Então, mas a dificuldade dela é essa parada de não ter espaço.
Eu acho que é legal.
Mas logo ele, né, cara? Logo ele que brigou tanto com caras como o Nolan, é. Que fala, o Nolan fala, meu filme é pra cinema. Se você vai ver na TV, você vai se fuder, vai perder detalhes, vai perder...
É, e ele não, porque dá...
E os Scorsese não, cara. A gente vai abrir leques, a gente vai encontrar novos públicos.
E ele vai falar uma bosta dessa,
sim, né? Só que a ideia dele, por ele não tá falando assim, a gente não tem que ir pro cinema. Porque ele fica chocado que a Disney tá dominando o cinema, tá,
é claro,
streaming com
Disney. Com razão.
É foda.
Agora, passado... Passado
Baby Yoda, Yoda, cara, Baby Yoda,
perdi legal aqui.
Passado, eu não vou aceitar vocês falando mal do Baby Yoda, porque eu acho que eu defendo o Baby Yoda, mas eu não é
eu momento. Não mal, eu tô falando,
é,
só aqui.
Não é discussão pra isso.
Capitalismo.
Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job?
No.
You ever hit anybody?
On a job?
Mas eu acho que é passado metade do cast, é importante a gente, né, pra quem não viu ainda, explicar um pouquinho, né? O filme conta a história do Sheeran, né? Um cara que era o Irishman. Inclusive, há relatos, né, que ele pode ter relação com o Ed Sheeran, o
exato,
cantor.
Tem da família, tá ligado?
Tetravou, os bagulho
assim. Pode ser, né?
E conta a história desse cara que é um entregador de carne e de uma forma ou de outra lá ele consegue entrar na máfia e acaba se tornando um figurão. Inclusive, fazendo parte do sumiço de um cara político importantíssimo, que foi Jimmy Hoffa. Pra quem não conhece a história americana, é basicamente o Lula dessa...
Era um cara que era sindicalista, né? Que ele, né, brigava com essa parada do...
Lutava pelo povo,
principalmente e tal.
E esse cara sumiu. E ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então, essa história, ela é muito importante, porque, primeiro, né, conta tudo que o Scorsese gosta de contar, que é de máfia italiana, envolvida na história americana, que é muito legal. Só que
envolve
também...
Envolve muita coisa, né?
É, não, envolve, puta,
porque
todas as guerras.
Kennedy, envolve uma porrada
ele,
de coisa.
Ele vai, né, longe, cara. E os meandros que ele vai costurando é tão impressionante.
São enormes, né?
Que é baseado em um livro, né, essa história.
É,
o cara foi compilar toda essa história em um livro. E o Scorsese fazendo filme, eu assistindo, sei lá, 90% daquela parada eu não sabia.
Não entendia nada,
não sabia que era Jimmy Hoffa, não sabia que a Jack, que é a mulher do Kennedy,
tava envolvida.
Tinha toda uma família que tinha tudo a ver com máfia e tal. Eu não sabia, mas ele vem costurando isso.
E funciona, cara.
E ele vem mostrando, porque, caralho!
Por que é incrível, né?
Caralho.
Primeiro porque a linguagem dele é perfeita pra isso. Então eu entendo a Netflix ter pego ele pra fazer tudo, fez sentido.
Não. Ah, nesse sentido eu não consigo falar
nada. É, não dá pra falar um A. E é legal pra caramba porque ele tá tocando num ponto da história americana que ainda não tem resposta. Ninguém sabe como esse cara sumiu, né? E ele vem e bate o martelo e fala, foi assim, eu vou contar a história pra vocês. Então, esse é o tamanho da história, né? Não é um projeto pequeno, é um projeto muito grande. Imagina se hoje o Lula some, né? Desaparece, assassinado, o que quer que seja, e daqui a 50 anos a gente vai e conta essa história e fala, foi assim que aconteceu.
Foi por causa de fulano.
É muito louco isso,
é,
sabe?
Né? É pesado.
Então, tipo,
pra galera de lá,
é um projetão,
né? Mas das antigas, talvez seja um impacto,
isso que é interessante, né,
cara?
Acho que já mostra muito do que o filme vem trazer, né?
Porque, sim.
Ah, tá, então ele tá falando de um figurão que foi morto, sumiu. Por que o título do filme é o nome de outro cara?
É, exato.
Esse que é o ponto, né? Ele quer trazer a história, quer contar pra você quem
por
que foi esse Irishman, por que ele tá colocando essa teoria de que foi ele que matou o Hoffa, justo o cara que era o melhor amigo
do Hoffa, né?
E aí... é muito interessante, porque assim, o que mais me chamou a atenção é de como ele vai construindo lentamente esse cara pra você. Ele apresenta, ele fala, esse cara aqui é um cara que tá correndo atrás do sonho americano, é um cara que...
É, só um maluco.
Ele vem de família italiana, etc, mas não é italiana, ele
é
irlandesa, e ele tá correndo atrás do sonho americano, que ele conseguiu conquistar o dele, fazendo vários corres e se envolvendo com a máfia naqueles correzinhos pequenos, né? Tipo assim, ó,
ele vai...
eu sou um cara de confiança.
Eu vou entregar carne pra você.
Eu vou entregar carne, né? E eu vou pegar uma carne da empresa que eu tô fazendo e vou entregar. É interessante que ele chega no... quando chega no advogado e o cara fala, você, tipo, ele fala, mano, você quer saber se eu roubei a parada? O que eu vou te falar é o seguinte, quando você tava roubando...
Quando eu não roubo, eu sou um ótimo empregado.
Eu era, tipo, o melhor empregado dos caras.
Eu adorei essa frase.
Eles não têm o que reclamar.
Quando
cara,
eu não
porra,
tava trabalhando legal,
melhor,
eu tava roubando.
Eu falo, caralho, esse é o
essa cena é tão maravilhosamente construída porque ela começa com o a acusação dele, do chefe. Aí chega ele, de repente, na sala do advogado.
É.
Então você pensa, ele procurou uma ajuda pra não se fuder. Termina com o advogado falando, legal, o fulano aqui da máfia pagou legal.
Fica tranquilo.
Porque você entrega umas carnes da hora.
É.
E você vê, mano, a construção da cena.
É muito bom.
Uau, Scorsese, obrigado.
Então, e aí?
Que o sindicato, ele fala assim, porra, não, o advogado, né? Ele fala, parça, é o seguinte, teve essa parada aí? Teve, mas sabe, o cara nunca deu nenhuma mancada. No final das contas, ele ganha o processo
não podem
em prender. Cima do empregador ainda.
Por que que ele ganha? Porque ele tá na máfia, né? Então é de novo o Scorsese, sim, mostrando o peso da massa, mas, de novo, eu vou ter que falar que não é o Scorsese, importante deixar isso claro. O roteirista que traduziu o livro pra cinema é o Steven Zaillian. E esse maluco, ele é muito importante pra gente. Ele fez
é
Gangs de Wall Street, ele fez Lista de Schindler. Esse maluco é um baita roteirista.
Ele
então,
é um baita roteirista.
Não é que o...
Mas o tema...
Não, claro, o tema combina com o Scorsese.
Se você é um roteirista que faz um roteiro desse, você chama o Scorsese.
Claro,
sabe?
Mas não é o Scorsese que inventou essa história.
Claro.
Então, tipo, muito dessa narrativa
assim como tantas outras,
que a gente valoriza tanto, não tá na mão do Scorsese.
Scorsese não é lá, se você for pegar o Scorsese, ele não é lá o melhor roteirista do mundo.
Não sabe? É, mas ele é um ótimo diretor para esse tipo de
história. Ele sabe adaptar esse tema. Ele fala, eu sei como, por exemplo, esse filme, eu diria que ele é muito forte, inclusive para ganhar, para ser indicado a fotografia no Oscar.
Eu não duvido nada.
Porque tem cenas que eu tava assistindo que...
Fotografia e edição, né?
Edição também.
Edição também.
Ele pega ali cenas que ele põe uma fotografia de... Aí entra toda a galera que sempre trabalhou com ele e tal. Umas fotografias de bares ou de momentos de encontro de máfia. Que, mano, eu tava pra dentro, brother.
Sim,
tava,
sem
eu
dúvida nenhuma.
Nossa, eu tô aqui no meio. Tô sentindo, sim, o cheiro do charuto dos caras.
É.
E tô sentindo o cheiro do whisky dos caras.
O filme do Scorsese, quando ele faz, é geralmente de época. E sempre ele consegue me colocar naquela época.
É, sim. Sim. Ele
sempre consegue. Comecei a ver e da hora que você fica assim, tipo, na minha cabeça, eu já nem fico assim, ah, tá, isso aqui é um filme de época.
Não,
assim,
não.
Eu estou no mundo do Scorsese.
Tá acontecendo, vamos embora.
Que ele criou.
E aí eu vejo essa combinação do roteirista com o Scorsese, maravilhosa, e eu não sei, pra mim esse filme tinha que ter muitas indicações.
Então, não vai ter, né? Agora eu acho...
É o lobby da Netflix tá forte, né?
Então,
é o lobby mais forte
sei
da
lá,
Netflix.
Falar tá do filme, a gente poderia ficar falando aqui uma hora, né? Porque o filme tem 3 horas e meia. Pô, a certeza é que a gente gostou muito, mas eu não acho que ele é um filme que vai funcionar muito bem. Eu acho que agora que o Slow falou sobre o negócio do lobby, a gente pode comentar de algumas coisinhas, né? Principalmente a propaganda, né? A Netflix fez muita propaganda.
A Netflix tá jogando uma grana alta nesse filme no lobby.
Esse filme tá em todos os lugares. Onde você for, você
viu
propaganda
disso. Você vê na Netflix, tem filmes aí que saíram que você fala, porra, a Netflix nem tá olhando muito pra esse filme agora.
E foda-se, porque ela...
Saiu e foda-se.
Ela focou no Ashman.
Você pega The King ou qualquer coisa aí que tem uma ambientação, sim, interessante.
É um programa da Netflix, né, cara?
A Netflix, mano, eu vou pegar esse.
Ela tem um problema lançando uma porrada de coisa.
E ela acabou não sabendo focar, né?
Mas esse do Irishman, acho que eu tenho um ano ouvindo isso, cara. Tem um ano que eu tô ouvindo sobre
isso. Tá uma propaganda gigante.
Uma coisa que eu acho que tem que lembrar a galera, que assim, acho que nos anos 80, 90, teve um filme lá que os caras colocaram, tipo, o Al Pacino junto com o De Niro. Eu revi esse filme alguns anos atrás. Tipo assim, ele é um filme que é ok, tá ligado? Mas ele não é um filme bom. Ele é, tipo assim, só, cara, esses dois caras, você vai juntar o Al Pacino e o De Niro.
Eles sozinhos não mantêm, né?
Você precisa fazer
acontecer,
um filme,
né,
épico.
É,
e eu acho que esse filme, ele traduz isso, cara.
Eu também acho.
Acho que você tá falando de As Duas Faces de um Crime. É um filmaço.
É um filme legal. Só que ainda assim...
Tem um 50 Cent. Na mesma cena com o Al Pacino.
Incrível,
pra você,
cara,
ver como, né? Ele é um filme que decepcionou muito a galera, porque assim, ele é um filme legal.
É porque era um encontro, né, bro?
Ainda assim, você tava esperando muita coisa. Eu acho que aqui ele traz a mesma coisa, ele traz esse peso de marketing igual, só que é diferente, porque esse filme funciona muito mais, porque ele justamente é um filme de ódio, é o tipo de filme,
sim,
que
cara,
fez esses dois atores de serem Hollywood.
Eu daria, cara, aqui quatro indicações pra esse filme. Diretor, sim, eu daria aqui diretor, eu daria pro De Niro, indicação pro De Niro.
Pro De Niro eu não daria, mas pro Al Pacino, certeza.
Pro De Niro dá pra você dar. E o Al Pacino, você tem
Al Pacino o
ator
também.
E tem o ator coadjuvante.
E eu diria que a fotografia, talvez, ou a edição de som, que é incrível,
eu
cara.
Eu acho que entra com fotografia, edição, diretor e Al Pacino. Mas o ponto é que eu vou quebrar...
Sabe que assim, só pra, né, a edição de som perde muito, porque ele vai ser visto...
Na TV.
Na TV.
Na TV,
Mas assim, mesmo sendo... Pra fazer o bagulho do Oscar, os caras vão colocar lá...
Claro. Tem cinema que é obrigatório. Mas, mano, é a mesma coisa. Quando eu vi Roma, eu falei, caralho, eu vi na TV, podia ter visto no cinema.
Não, Roma é uma bosta, Roma é uma bosta.
Podia ter visto no cinema. Porra, foi várias indicações.
Roma é uma bosta.
É a mesma ideia. Eu assisti na TV e falei, caralho, podia ter visto no cinema, talvez seria melhor. E aí eu assisti o Irishman e falei, caralho, podia ter visto no cinema, talvez seria melhor. E eu fico nessa, quando na verdade eu tô vendo na TV, tá sendo o máximo.
Tá sendo o máximo.
O máximo, exato.
Mas
então,
eu.
Talvez,
mas
eu.
Se você não competir ou medir isso com um filme que você viu no cinema, com a sala preparada, da forma que o cara quis fazer,
sim,
a edição de som, você vai ter uma inserção foda lá dentro. Foda
a
dentro.
Minha sensação é tipo, se eu vi na TV e gostei, imagine no cinema.
E na hora que vai voltar pro Oscar, vão ver no cinema.
Mas eu tenho um problema.
Tem essa.
Eu tenho uma tristeza muito grande que eu preciso entrar aqui antes da gente falar do spoiler, só pra gente comentar do final do filme um pouquinho e tal. Eu não sei se vocês notaram, esse pra mim é o maior motivo desse filme vai flopar violentamente, é que o mundo mudou. Não sei se vocês perceberam isso, mas 2018 foi um ano muito, muito interessado na nostalgia, né? Então a gente tem Stranger Things,
tá,
a gente
tudo
tem
voltando, né?
It, a porra toda aconteceu.
Pega aí, mas é uma
jogos...
coisa específica, que é a nostalgia dos anos 90.
Agora, aconteceu, né? Muito, né?
É, teve, sei lá, jogos estão voltando antigos.
Isso, aconteceu muito.
Você pega filmes, franquias antigas e traz de volta.
E em 2019 marcou a continuação desse movimento, sem dúvida nenhuma, mas 2019 marcou pra mim o que é a morte desse movimento. E aí eu vou tentar explicar pra vocês. Alguém lembra? Algum de vocês, algum dos ouvintes lembra que houve um filme de Breaking Bad que saiu um tempo atrás?
Eu lembro, pô. Eu gravou um cast incrível.
Então, a gente lembra. A internet não lembra. Ninguém mais lembra. Esse filme, ele saiu e morreu tão rápido que mal deu tempo de a gente gravar o podcast. O meu argumento sobre isso é, talvez a nostalgia esteja morrendo, talvez esse movimento cansou, a galera agora tá querendo
de coisa nova.
Tá querendo algo novo. Sabe quem percebeu isso? E aí, que eu acho que é mega interessante, acho que é uma discussão que vale a pena ter, foi a Marvel. A galera que o Scorsese reclamou. Esse pessoal, eles vieram até 2019 e pararam e falaram, pronto, morreu todos os heróis, agora vai ser herói novo daqui pra frente. A Marvel previu
a morte. Não saiu nem o filme ainda, hein?
É?
Da fase nova.
Eles previram a morte da nostalgia. E eu acho, sinceramente, que tá acontecendo. Eu acho que ninguém mais se importa com o Breaking Bad, ninguém mais se importa com o Capitão América e Homem de Ferro, e ninguém mais se importa com o Scorsese, bicho. Ninguém mais quer filme de máfia velho. Eu acho que a gente que cresceu com isso, meu, eu não consigo explicar pra vocês o quanto eu amo filme de máfia. Pra mim, esse filme é o magnum opus, assim. Não, eu amo essa porra.
É um dos melhores filmes do ano, assim, só deixar, né? Às vezes, né, a galera tá... É.
Tranquilo. Assim. E eu acredito, honestamente, que ninguém vai gostar, ninguém vai se importar com esse filme, cara. Porque, tipo, ninguém tá nem aí mais pra isso.
Cara, o que eu acho que, assim, que existe, sim, um público novo do cinema que ele tá... Que, justamente, volta pra crítica do Scorsese, né? Tem um público se criando no cinema que ele não tá... Ele não sofreu esse impacto dos grandes filmes.
É.
E ele tá vendo... Porque, assim, o cinema tá muito caro, a produção aumentou muito de preço, ou seja, isso fica totalmente no nosso bolso, porque a gente ia no cinema...
Pô, né? Era outra história. A gente
via vários filmes no mesmo dia no cinema.
É, exatamente.
E, tipo, isso não acontece mais.
Impossível.
Pra você ir no cinema, você tem que escolher o filme que você vai ver. E o público tá se formando, o público tá... Pô, se eu vou ver algum filme, eu vou assistir Coringa, vou assistir o Batman. É. Pô, a Marvel vai lançar um filme. Então, eu vou assistir um filme da Marvel, porque eu sei que é bom, o que ela tá falando. Sim. E você fica perdendo todos os filmes que vão saindo.
Uhum.
A Netflix, o cara é uma das formas de tentar resgatar isso, mas só que ainda assim, o cara vai, tipo, ver Netflix, vou assistir Stranger Things, vou assistir uma coisa, Friends, uma parada que já tá lá.
Então, mas isso...
Tipo assim, ele perde, ele vai focando o que a gente tá vivendo, é uma época da hype, o nego vai assistir o que tá na hype, que as pessoas estão comentando. Essa hype do Scorsese, ela existe, mas é num nicho.
É bem menor. É
no nicho, bem mais nichado.
É o mesmo nicho que da galera que foi assistir Roma.
É, mas...
Mais ainda,
né? Mas quem assistiu Roma é quem gosta de filme ruim, né? Diferente.
Mas
eu não vou entrar nessa
discussão. Exato, caralho, vocês me respeita.
O nicho do
Roma é ruim, Roma é ruim.
É de quem é cinéfilo, que vai assistir, de quem curte cinema.
Independente da bosta.
De quem curte um bom filme.
Não, aí não.
Uma aula de cinema.
Então, e quem curte quer ser decepcionado.
Hein, cara.
Enfim, Roma essa é lixo. Parada não tá focando, tipo, no públicozão. Acho que esse que é a
públicozão.
Eu
sei, do públicozão.
Eu tô aqui pegando filme da década de 30, tentar restaurar essa bosta, porque
que é lindo,
que é uma história,
que é da hora,
é incrível, mas nego hoje em dia só tá vendo porra de filme com explosão, é isso que nego quer ver, e eu fico puto, porque não tem espaço.
Então, mas olha que injusto.
Não tem espaço, a porra do cacete lá fez gravidade, nego, assim, tem as pessoas de cast, mas assim, nego chupou o sapo, foi um dos melhores filmes do ano, ganhou o Oscar, caralho, e essa porra desse filme, foda-se, porque ninguém viu, ninguém viu, só quem viu é quem vê cinema.
É verdade,
mas a coisa não tem, você pega os Coringa, últimos três Oscar, aí é isso, né?
Anos, ninguém viu, esse cara não viu Gravidade.
Não viu, cara.
É. Ele não tá nem aí pra Gravidade. Revenant, que eu e a gente gravou um cast falando pra caralho e tal. Ninguém viu esse filme. Birdman, ninguém viu.
Ninguém sabe quem é.
Esse que é o problema. O que o senhor está criticando é o seguinte. Falando
e assim, é Rito, porra.
Ninguém sabe quem é.
Ninguém sabe quem é Rito, cara.
Nego está vivendo numa bolha. E a bolha são os filmes grandes, porque a Disney chega pro cara e fala assim...
Mas, cara, sempre foi assim. No fundo, sempre foi assim.
Sempre entre aspas.
Porque eu acho que...
O processo de fazer filme não era assim.
Não era assim.
Era um pouco, cara. Porque se você for pegar... A galera que ia no cinema era menos. A galera que ia no cinema antigamente era menor.
Tem isso.
E a galera que ia no cinema antigamente foi ver... Foi fazer aquela história de blockbuster. Surgiu quando os caras faziam fila no quarteirão.
Foi com Tubarão, né, cara?
Pra ver Tubarão, pra ver Star Wars.
É.
Que isso? Star Wars pra mim é uma porra. Star Wars hoje é Vingadores. Star Wars
é verdade, é verdade.
Sim, esse é o ponto do Scorsese que eu acho. Esse que é o ponto da crítica do que a gente tá discutindo aqui. Se esse filme vai flopar ou não. É porque hoje em dia, se o cara fala assim, eu vou fazer Star Wars hoje, ele não tem espaço.
Ele não tem, é verdade.
Star Wars hoje, ele tá com a Disney. É diferente.
Sim.
Um novo Star Wars surgir,
não,
ele não tem espaço.
É muito difícil.
A não ser que ele venha da própria Disney.
É melhor você criar outra coisa.
Ou que ele venha da Fox.
Não, ou que ele venha da Netflix.
Exato.
Olha aí.
É.
Porque não tem como ele surgir. A gente criada como foi lá, não vai rolar.
É verdade.
Não vai ser, entendeu?
Então, e aí eu acho que é meio chocante, porque assim, pelo menos na minha visão, tá? Se, por exemplo, Breaking Bad tivesse saído em 2018, eu chuto que a gente estaria ouvindo até hoje. Porque eu acho que 2018 tava muito mais forte na nostalgia. E eu acho que a Netflix, ela tá mesmo aplicando, ela tá colocando dinheiro em nostalgia porque ela sabe que dá dinheiro. Agora, se Breaking Bad não fez o estardalhaço... E, gente, vocês lembram da propaganda, meu? A propaganda de Breaking Bad foi muito maior do que o efeito do filme. E eu acho que o Irishman vai ser a mesma coisa. A propaganda é gigante e, tipo, meia dúzia de pessoas que amam o Scorsese vão aguentar 3 horas e meia. E o resto da galera vai falar, ah, muito longo, esquece.
É, isso. É. Pro público geral, pro cuzão, eu acredito nisso.
E é triste,
mas
cara.
Mas pro Oscar eu não acredito nisso.
Então, mas é triste filosoficamente, entendeu? É. Tem duas coisas aí. Primeiro,
se o Scorsese ficar feliz só com a parada do Oscar, beleza.
Não, tá bom.
Mas se ele olhar pro público geral e falar, acabou a nossa vez, ele vai ficar triste.
É, então. E aí tem duas questões. Tem a questão do dinheiro, que eu achei que a Netflix tinha postado muito dinheiro e tinha se fudido. E eu descobri que nem tanto, né? Realmente, o budget do filme é baixo. É, tipo, menos que 200 milhões de dólares. Então, não é tão dinheiro.
A gente acha, né? Porque, sei lá, com uma porra da Netflix...
Não, pra eles é dinheiro de pinga. Pra eles é dinheiro de pinga.
Assim, pro cinema. Agora, pra Netflix, eu não sei.
Ok. Eu não sei também.
Eu não sei, cara. Eu não sei. Apesar que os caras compraram
empréstimo na China, foda-se.
Dane-se. Mas aí tem a questão, e aí sim eu acho que é interessantíssimo a gente entrar nesse assunto, da filosofia da época. Então eu acho que a gente deveria entrar um pouquinho em spoiler pra falar um pouquinho sobre o que ele quis falar do filme.
Sim.
E aí, se você ainda não assistiu às 3 horas e meia, eu recomendo muito.
Ah, vai assistir.
Mas eu entendo que você não quer ver, então eu recomendo que você continue no cast pra pelo menos saber a discussão. Porque você não vai ver esse filme. Ouvinte, seja sincero comigo, você não vai ver esse filme.
Mas certo? Deveria.
Mas você não vai ver.
Mas não vai ver.
Então ouve a discussão que é legal, né?
Exato. É alguma coisa.
Falar da discussão.
Às vezes a discussão até faz com que você queira ver o filme.
Olha aí, que milagre.
Pode ser. I want you to meet my cousin, Russell Buffalino. How are you? Hi, nice to meet you. It was like the army. You followed orders. You did the right thing.
You got rewarded. E a discussão é a porra do De Niro velho, cara. E o De Niro velho, pra mim, é tudo de bom. Porque ele encontra a enfermeira e ele olha e fala, pô, eu fiz parte da história do Jimmy Hoffa. E a enfermeira olha e fala, quem?
Isso
é muito importante. Isso é tipo o filme inteiro, né? Isso é o Scorsese falando com a gente. Falando, o que eu faço, ninguém mais liga. Quem é máfia italiana? Não existe mais. Hoje em dia a máfia é o governo. Foda-se, máfia italiana, parceiro. Não existe mais isso.
As histórias que eu quero contar, as histórias que me
interessam, importa.
As pessoas não estão nem aí mais.
Exato. E é muito louco isso.
E foram baita de umas histórias.
Né? É, tipo, porra.
Mas imagina... a gente fala, a pessoa, ok.
Quem
é que é puta de uma história.
Foda-se.
Mas assim, a gente tá discutindo sobre, sei lá, falando sobre Stranger Things na mesa de bar, você vê os velhos falando, sei lá, a Copa de 70.
Isso.
É tipo isso, né?
É isso.
Assim, o Scorsese é o cara que quer contar daquela Copa. Puta, aconteceu aquele bagulho, aquela história, eu quero contar essa história.
É, foda-se, vamos pensar tá na próxima Copa.
Ninguém quer saber, cara.
Tava nego falando do Flamengo aí, não teve bagulho do Flamengo agora há pouco? Ganhou, pá. E tipo, eu conversei com meu pai, falei, pai, eu assisti como você jogou do Flamengo, meu pai é flamenguista. Eu assisti com você e tal, não sei o que lá. Ele, mano, Flamengo tem a Copa, teve jogadores de 80 e não sei quanto.
Bem assim. Nascido eu era, parceiro.
Eu falei, caralho, que porra, que interessante, cara.
Fita, né, cara?
E eu fui, tipo, eu fui atrás da história.
Pra assim, galera,
eu
pra gente
fui ver atrás, eu falei, caralho, meu,
pegou um
pedrão, tá falando a cabeça do cara.
Olha que legal.
Aconteceu 3 jogos, eu falei, caralho, que coisa interessante.
Mas a gente sabe que isso não existe, né?
Se você for jogar isso pro cinema, foda-se, ninguém vai ver isso.
Ninguém tá nem aí, cara.
Então conta pro públicozão, públicozão.
Toma aí.
Vocês tão vendo aí que tá dando
Jimmy Hoffa
pra Globo, não sei quem, do jogo de hoje. Mano, em 80 e não sei quanto, teve aquilo.
Foda-se,
não quero saber
disso. Então, e eu acho que essa cena...
Disso, né? Essa... meio que percebendo que, mano, às vezes eu quero contar.
Inclusive, eu acho que a gente tá falando disso, mano.
Eu acho que
ele começa com uma vibe, tipo, tem uns velhos aqui, ó, os velhos. E aí vai os velhos, vai os velhos, vai os velhos. Porque é isso, é os velhos.
É os velhos,
é. É só os velhos, cara.
A verdade é que esse filme é o Mercenários, né?
É
o Mercenários.
É o Mercenário da Scorsese.
O Stallone ensinou o Scorsese como fazer filme. Mas a questão toda é a parada de, assim, é filosófico no sentido de que essa cena é muito triste, né? Você vê nos olhos do De Niro, tipo assim, puta, o que um dia foi importante pra mim hoje não é mais, e eu tenho que aceitar isso. E é claro que é o Scorsese falando com a gente, mas é muito pesado porque o terceiro, a última meia hora de filme aí, que é bem pouco do filme, inclusive, é sobre eles muito velhos, cara. E é a primeira vez que eu vi o Scorsese encarando a mortalidade de uma forma tão triste. Porque
ele falando de, vamos falar sobre isso.
É fatalista, né? Porque assim, eles velhos, eles percebem que nada que eles fizeram...
Tá chegando lá, né, cara?
Exato! É muito louco isso, porque ele sabe que ele tá velho.
Reflexão, né?
E a cena que ele tem, uma cena muito lenta, porque assim, é claro, ele consegue tratar do personagem, fala que o negócio dele, fala, mano, esses caras que eu trato de... porque é uma coisa que fica muito clara no filme o tempo todo, é todo mundo que ele apresenta, tipo, esse cara aqui é um mafioso.
É.
Ele apresenta daquele negócio bem Scorsese de parar assim, tem o nome do cara e fala como ele morreu.
Pois é.
E as mortes quase sempre são violentas pra caralho. Só que aí que tá, os principais, não todos, mas alguns dos principais, eles não têm a morte pesada.
Eles morrem sem graça, né?
Eles ficam.
É.
Ele história. Isso. Ele fala, ó, vários filmes que eu falei sobre máfia, eu contei do como que é violento, como é uma merda. No final das contas, todo mundo morre. É. E é isso, os caras se matam, é uma merda. Só que esse cara aqui não morreu. Ele vai ficar pra você ver como ainda é pior, porque ele, por ser uma pessoa violenta e que teve essa vida bandida, acontece que ele perde todo mundo, então ele mora, ele fica sozinho.
No final ele fica só, né? Mano, é melhor você morrer no auge do que morrer na bosta.
É interessante, porque assim, é claro, que vem esse filme, tem essa discussão que a gente teve agora, acho que parece que ele tá contando histórias que não são mais tão atuais. Tem gente que conta histórias passadas, na guerra, Segunda Guerra Mundial, mas é muito atual.
E dá um jeito, é, dá um jeito.
Esse filme não, ele é bem daquela época mesmo.
Ele é daquela época.
Uma coisa atual que tem nesse filme é o final, justamente, que é ele falando dos velhos sozinhos, né?
Cara, que horror, né, cara?
Esse é o problema até hoje.
Puta.
O cara fica velho, e ou a família toda já morreu, ou no caso do filme específico, é porque ele tinha essa história dele de mafioso, e ele foi, afastou a família.
A família não quer mais saber dele,
né? É, não foi que ele se afastou, é a família que não quer, é a família que afastou ele.
É.
E aí, tipo, você tem ele sozinho no hospital, e, tipo, é muito triste, cara.
É horrível,
cara. Ele tentando ajustar, arrumar os remédios sozinho e não conseguindo.
Nossa, ele destruiu o coração,
é
cara.
É de fuder, cara, porque ele deixa bastante tempo nisso, né? Você percebe, você acompanha.
É de propósito, é de propósito.
É de propósito, você acompanha o cara definhando, né?
Meu, essa cena tem, esse momento tem uma cena do Joe Pesci que eu acho que valeria até uma indicação, que ele
cara,
velho.
Joe Pesci é foda porque ele é um cara que ele só sabe atuar em filmes do Scorsese.
Isso é verdade.
É, ali ele tá na casa dele.
Ah, não, mano, tudo, pra não falar que é só Scorsese, ele tá em Home Alone, Esqueceram de Mim, de uma forma ridícula.
Ah, não.
Tá bom,
cara.
Então vamos voltar, né? Só com o Scorsese.
Vamos reafirmar.
Mas ele atua pra um caralho.
Não, ele atua muito.
Cara, ele não se acerta com ninguém mais. Só o Scorsese, parece que o Scorsese sabe como dirigir.
Fala, é. Faz assim, faz. Ele fala, faço. E aí vai.
É isso.
Ah, então é assim que faz. Ele lembra e faz.
É incrível.
Ele sabe fazer, ele atuar. E cara, nesse filme foi uma coisa que o GG até apontou pra mim, né? É um dos filmes do Scorsese que ele é o oposto do personagem que o
GG. É a primeira vez que ele faz um cara que é tranquilo.
Ele faz o cara que
é o chefão.
Centrado, né?
É. Porque ele sempre é o porra louca, ele sempre é o violento.
Loucão.
Então, tipo, tem essa evolução, mas tem a evolução dele velho, cara, isso, tremendo, chupando pão.
Chupando pão aqui, ó, e chupando pão. E a mãozinha
velho,
dele aqui,
e é assustador, porque a gente tá acostumado. Meu, vocês viram tantos filmes do Scorsese quanto eu. Eu lembro do Joe Pesci matando o vagabundo por ter olhado feio.
É
isso.
Massacrana.
Você me olhou feio, eu vou matar você. E ele mata e é lindo, é bonito de ver. E agora é a primeira vez que o Scorsese pega esse cara que é o violento, que é a vida, né? Que é aquela, tipo, que da hora que é ser italiano e novo e violento. E é um cara que não consegue comer pão, porque
tá
ele não tem
pão,
ele não tem dente. E, tipo, é foda, porque, assim, é um ator velho, é um diretor velho, eles estão falando sobre velhice, e é a verdade, cara. Não é por acaso que eu acho que esse é o último filme do Scorsese, é porque eu acho que ele tá muito velho. E ele tá encarando essa parada...
Poderia ser o último.
De propósito pra gente. Eu não li o livro, eu quero muito ler o livro, chama Eu Ouvi Que Você Pinta Casas, e, né? Perfeito. Qual que é a fita? Eu não sei se no livro tem realmente a passagem deles velhos. Eu acho que isso foi uma coisa que o Scorsese colocou. Se vocês notarem, não adianta em nada a história já acabou.
Sim, não,
mas é bonito.
Parte aí, foda-se.
Ele gosta, é só personagem.
Tem cara.
É só personagem.
Ele colocou
cara.
Pra, tipo, falar o que ele queria falar.
Falar o que ele tá vivendo, cara. E porque não, é isso, é o esquecimento.
Final, a cena final, pra você ver como o Scorsese. Por isso que eu falo, o Scorsese é um diretor foda. Ele tem uma sensibilidade muito incrível pra tratar de personagem. A cena final, o take final.
Nossa, uau.
Porra, o cara tá saindo, né? O enfermeiro lá.
É o padre.
O padre.
Tá no hospital, né? Ou sei lá, casa de repouso, alguma coisa assim. Tá saindo e ele fala, padre, não fecha a porta que eu me sinto.
Eu me sinto mal preso.
É. Né, eu prefiro a porta aberta.
Igual fazia o Hoffa, né?
Só que. Só que, além de ter essa
brincadeirinha.
Essa brincadeira narrativa que ele traz. O que traz foda é o cara sair e ele ficar lá e a cara... Cara, ele é um velho que foi abandonado.
Acabou a vida dele.
É isso, ele, fala, ele tá abandonado. A esperança dele da porta aberta é como se fosse uma esperança de alguma coisa aparecer.
Então, aí vamos lá, né?
Seja o Rolfo, que é o amigo dele, que ele tinha, ou as filhas dele.
Qualquer
tudo
coisa.
Que ele tinha próximo, pela essência dele violenta e pela essência dele na máfia, por isso que ele fez, ele perdeu tudo isso.
É. Então, vamos lá. Fazer uma listinha aqui. Quem tá abandonado sozinho num quarto fechado? O De Niro, nesse filme, né? Na cena, o personagem. A máfia... italiano, não existe mais. A época, os anos 60, os anos 70, morreu, isso não existe mais.
O cinema,
segundo Scorsese. Ou Scorsese.
Sim.
Filmes de máfia, como ele gosta, é muito meta, porque é como ele se sente, entendeu? A porta aberta, a gente pode, talvez, até falar que é Netflix, entendeu? Uma brecha.
Uma janela ali pra olhar.
Pra gente lembrar do que foi, mas ele sabe que acabou.
E aí, assim como a gente falou aqui, que possivelmente muitas pessoas não irão passar por essa brecha,
não vão,
abrir essa porta.
Eles vão passar pela frente.
É o que o Danilo fala. É. A porta tá aberta, as pessoas vão passar, vão ver aqui e ninguém vai entrar.
É isso, cara.
Isso é foda, cara.
E, cara, isso acabou comigo. Quando eu vi essa cena, e, tipo, isso era 3 da madrugada, né? Porque eu botei...
porque não acaba nunca.
Sofri as consequências. Mas eu botei de noite, acabou 3 da madrugada, e eu fiquei, mano, vazio por dentro. Eu falei, que merda. Esse cinema é o que me fez amar cinema hoje. E é muito ruim saber que ele morreu, cara. E o Scorsese ainda botar na minha cara e mostrar a morte dele, e eu ter que assistir, foi muito doloroso, cara.
Pra um cara como eu... pode falar pra você assim, ó, fiz uma análise aqui, e esse cinema...
É ele, cara.
Que criou essa merda.
O cara tá lá. Ele, se o Kubrick não tivesse morrido, tava junto, falando, fazendo um filme igual.
Exato. Não, se o Kubrick tivesse morrido, cara, o Kubrick, bicho.
O Kubrick estaria fazendo um filme sobre uma história.
Eu acho que isso.
Não, eu ia tá fazendo filme, nem que não.
Eu não
sei. Um livro sobre por que eu não faço mais filme.
Eu não senti essa dor, pra você ter uma noção, quando saiu aquele vídeo do vlog, né, do Eric Clapton, que ele pegou uma câmera e só gravou pra olhar na câmera e falar, o Rock está morto. Isso me machucou um pouco. Mas o que doeu de verdade foi essa cena, cara. Essa cena é o Scorsese falando diretamente com a gente. E eu acho que esse filme é tão importante.
Ele tem também algumas discussões que são atuais, né? Por exemplo, quando a gente tava assistindo o finalzinho, que ele mostra a cena de guerra. Porque assim, a essência do personagem foi a guerra. A guerra construiu ele. E é interessante, porque todos os caras da máfia, inclusive o próprio Hoffa, querem pegar ele pra fazer parte porque ele é um soldado.
E eles também foram, né? Muitos deles também foram.
Exato, mas eles entendem que é um soldado perfeito.
Exato.
E eles, a frase que mais me chocou foi quando o cara chega pra ele e fala, mano, como que era na guerra?
O que você fez lá?
Eu tinha que fazer os caras cavarem buracos pra matar eles. E o cara, tipo, mas por quê? Ele fala, não sei, nunca soube por
quê.
Era a ordem.
Mas eu só fazia. Essa é a essência. Esse cara faz. Esse cara que eu vou montar.
É, você é perfeito.
E o Hoff, inclusive, né? Vou montar esse maluco aqui, ó. É. Puta, esse é o cara. E é o cara que mata ele por causa de uma
porque
ordem
que
de cima. Que é engraçado pra caralho.
Exatamente.
Né?
Tipo...
Então, e o filme ele é pautado nas guerras também, né?
Exato. Quando você vê uma guerra depois, você fala, porra, a gente tá. Os Estados Unidos, né? Uma crítica direta. Você tá fazendo guerras até hoje. E a guerra foi quem criou aquele cara.
É, exato.
Aquele cara não era violento antes. Ele se tornou um cara violento e controlado porque a guerra fez ele ser um soldado.
É.
Um soldado que quando volta pro soldado vai fazer o quê?
E a gente tem
dirigindo
a cena...
caminhão sem fazer nada? Ele é um cara que ele tem muito mais a entregar. Quer dizer o quê? Obedecer e ser violento. Porque a guerra fez ele ser assim.
Ensinaram ele ser assim.
Então, os caras usam ele pra outro método, né?
Que é a cena que a gente tem do De Niro velho olhando pra TV e mostrando que os Estados Unidos estão invadindo outro país, né?
Exato.
E você vê nos olhos dele, tipo assim, puta, foi isso que me criou, né? Tipo, essa comunicação tá muito
clara. Não sei se ele tem essa noção de que foi isso que criou ele, mas pro espectador que tá assistindo aquilo,
você sabe.
Você fala assim, opa, estão criando outro cara igual a ele.
Tem vários De Niros ali que vão
novinhos, né? Surgindo.
Outro Frank vai sair dali, né?
Com certeza.
Outro cara que vai voltar pros Estados Unidos vai falar, e agora? Eu vou me inserir aonde na sociedade?
Pois é.
Isso é, mano, genial. Genial.
Então, tipo,
o que você sabe fazer? Eu sei bater.
Eu sei seguir ordens e eu não tenho.
Porque,
mano,
assim, cara,
acaba a vida dele, ele não tem remorso.
Não tem, ele não sabe ter remorso.
Tá suave,
né? O remorso dele é mentir pra uma amiga dele.
É isso aí.
Ele sente remorso em ter matado.
Ele fica mentindo.
Esse cara específico.
Uhum.
O cara fala, e as outras pessoas, as famílias, as pessoas. Ele fala, mano, eu não conhecia as pessoas, não sei.
É soldado, eu sou soldado, cara.
Exato. Só, tipo assim, uma coisa que sempre me chama atenção na máfia, que eu gosto muito, é diferente de outras formas que você vilaniza e tal. Na máfia, esses filmes de máfia tendem a não vilanizar. De certa forma, diferente desse filme não, mas o Scorsese mesmo, ele meio que exalta esses caras.
Pra mim exalta, eu amo profundamente.
Mas nesse filme aqui, acho que meio que não. Ele meio que coloca os caras meio que mais humanizados, assim, é meio
eu
mais
queria triste. Muito ser da
mais pé no chão, né?
É mais pé no chão. Só que, tipo assim, quando você coloca o cara pelo ponto de vista do criminoso e tal, você tem essa... O que você percebe é como esse cara, ele é um cara de extrema violência que não se encaixa na sociedade normal.
Sim, né? Mas isso é claro.
Os caras usam isso,
exato,
né?
Exato, cara.
É muito estranho, porque, tipo, você fala, pô, esse cara é legal.
É, que, você vai seguindo com ele.
A filha dele, por exemplo, que o cara fala, o cara da loja bateu na sua filha.
Ele surta.
Ele o quê? Não, ele não surta. Ele não surta,
o ponto. Ele surta de comportamento, mas não de...
Sei lá, a gente, pode ser que a gente surte e faça uma coisa extremamente violenta.
É.
E ele não surta. Ele só pega e fala, peraí, vamos lá. Parceiro, você fez o que? Ele quebra o cara.
Ele machuca o cara.
Ele ainda fala, caralho. Ele
meu
não
pai
tem
é um monstro.
Ele não surta.
Ele não tá é verdade.
Esse tipo
é comum
de cara,
pra ele, né?
Que é foda.
A resposta
fala,
é essa.
Você cria essas... A sociedade cria essas pessoas e depois você vai pôr elas aonde?
Né? O que você faz com elas, cara?
É, mas vai falar, opa, peraí que tem um... Acho que um lugar
tem um gap aqui. A política agora.
E é por isso que eu acho que o conjunto dessa obra merece...
Merece, cara.
Merece ser exaltado.
É, verdade.
Eu acho que lá na cerimônia do Oscar tem que falar, ó, parabéns, Scorsese. Toma aí 4 indicações e nenhum Oscar. Mas mas tá aí, entendeu?
É,
tá aí. Você tá aí, você tá aqui.
Entendeu? Foda pra mim.
Eu acho que tem que ser.
O foda pra mim é o dinheiro, entendeu? Porque eu acho que a Netflix vai olhar e falar: não deu dinheiro, não vale a pena fazer nada com o Scorsese. E aí as outras gravadoras vão olhar e falar: puta, é verdade. E pronto, morreu o Scorsese. É triste.
Pode acontecer.
É.
Eu não sei, né? Eles fizeram isso com Roma, não sei se Roma trouxe.
Mas você tem que ver que na
Roma trouxe. Tava lá no Oscar.
É, então. E na
um monte de otário assistiu, achou
nos
bom.
Nos festivais aí, a galera toda tá falando bem desse filme do Scorsese.
É, então.
Nos festivais que saíram, né?
Vamos ver, né, cara?
Agora, depois desse negócio dessa crítica que teve, começaram a falar mal, entre aspas, né? Começaram a criticar.
É que agora saiu o públicozão.
É,
o públicozão. Aí tá falando
não. Mas muito críticozinho.
É, críticozinho e públicozão. Juntou aí o quê? Enfim, merda.
Juntava mesmo. Bom, mas é isso. A gente só super recomenda. Esse filme é muito importante pra gente e pra história do Scorsese, de toda essa escola de cinema. Então, assim, pra gente é até difícil falar desse filme com clareza, porque pra gente tem uma coisa pessoal muito forte.
É louco,
então,
né? Muita coisa. Esse filme ele representa muitas coisas, muitas discussões que a gente trouxe aqui, né?
Então a gente não. Só pega e só assiste. Se você concorda com a gente, se você acha que esse filme é incrível, se você não concorda com a gente e tá no públicozão achando que esse filme é uma porra, manda e-mail pra gente no zcast@republicascast.com.br, que vai ser um prazer.
Tem também o nosso facebook.com.com, ganhará?
Uau! Uau!
É, eu gosto de estar gravado quando o Slow surta assim.
Ele gosta.
É bonito de ver.
Eu
e aí
corto.
Você vai lá no nosso Facebook e você faz o quê? Você dá likes.
Olha,
primeiro, likes. Segundo, você vai apoiar a gente no nosso Apoia-se.
apoia.se/cast. A partir de R$2, você já tá no nosso grupo fechado no
aí
Facebook.
Tá liberado pra entrar.
Grupo ao qual a gente conversa várias coisas incríveis.
Porra, muito papo.
Pois é,
muito
papo, cara. Muito papo legal.
Papos, a gente tem
e aí tem o nosso Instagram, que é @zcast. Você vai lá.
Tem fotos.
Vê as fotos, vê as críticas malucas, vê tudo acontecendo com a gente.
Críticas de um minuto que são incríveis.
E o nosso YouTube?
Também, nosso YouTube, né? Zcast. Você vai lá no nosso canal Zcast e você encontra o quê? O nosso canal.
Olha que lindo.
De vídeos. É Uau. Isso, porra.
É vídeo, isso, é o futuro.
Porra.
Chupa Scorsese. E o nosso feed?
Que é feeds.feedbrother.com/republicabasecast.
Incrível.
Também o feed a gente tá no mundo. A gente tá em vários lugares.
Em todos lugares.
Spotify, a gente tá no iTunes, a gente tá no seu iPhone. Você quer.
Tamo aí.
Quer Playboy?
Aqui, pau no seu cu.
Vai
Ô,
lá,
louco, que
de
isso?
Baixar a gente de comentários, deixar estrelas, deixar corações.
É muito importante.
Avaliar e indicar a gente.
Mandar pros seus amigos, né, cara? Ô, escuta aí.
Exato.
Olha que legal.
Você é um amigo que tá nesse nicho do cinema?
É, pô.
Que é o nicho desse filme, por exemplo?
É, essas duas pessoas aí.
Tá. E eu falo assim, cara, escuta o podcast sobre esse filme que só você viu. Ele vai ouvir e falar, yeah!
Vai ser um prazer.
Que viu essa merda, esse filme.
É isso, apoia com tanto você ama e nos amém.